programa Sua Saúde.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, o programa que fala de bem-estar e coloca sua saúde em primeiro lugar. Aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje eu estou aqui com os meus queridos professores da Escola de Saúde da Uninter, Ivana Bussato e o Cristiano Caveião. Sejam muito bem-vindos, professores, a mais uma edição aqui com a gente.
Obrigado, Bárbara. Boa tarde.
Boa tarde, professor Cristiano. Obrigada, Bárbara. Boa tarde. Obrigado, pessoal aí da Rádio Ninter. Nossa, estamos numa semana tão especial, né, professor Cristiano?
Nossa, super especial, né? Nós temos uma comemoração muito bacana, né, nesse mês de abril, né, em relação ao que nós chamamos a área da saúde aí. E hoje trouxemos aqui uma temática super especial e ao final também quero aproveitar, Bárbara, e fazer um convite aí para quem está nos acompanhando de um super evento aí que a nossa escola também está promovendo aí na área da saúde. E qual será o nosso tema hoje de abordagem aí, professora Ivana?
Então, primeiro assim, né, professor Geno, o que é saúde? Hein?
O que é saúde? O que é ser saudável, né?
O que é ser saudável? O que é ter qualidade de vida? Eu acho que essas perguntas é que todo mundo faz, né? Mas vamos começar com o que é a saúde, o que foi definido lá na Organização Mundial da Saúde, que é o completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente ausência de doença. É fácil conseguir isso? Depende do seu ponto de vista, né, professor? Porque, assim, quando a gente vai falar sobre qualidade de vida, o que, que é qualidade de vida? Qualidade de vida, segundo Minaio, é uma sensação exclusivamente humana de satisfação pessoal, familiar, de emprego, de amor, de segurança, né, de vários fatores que estão relacionados com a nossa vida, né, com o dia a dia da vida do ser humano. Então, se você colocar esses dois conceitos, você vai entendê-los que eles têm muita similaridade, no sentido de que uma pessoa hipertensa, ela não pode ser saudável, ou uma pessoa portadora de diabetes não pode ser saudável, não pode ter um sentimento de ter qualidade de vida. E daí, né, professor Cristiano? O que, que o professor fala desses dois conceitos dessas questões?
Nós nunca podemos pensar, né, que um indivíduo que tem uma comorbidade, ele não possa levar uma vida saudável, né? Obviamente que nós precisamos, às vezes, mudar alguns hábitos aí do nosso estilo de vida, né? Então, muitos, até quando a professora Ivana comentou, o que será que é saúde, né? Então, a gente sai desse pensamento, vamos dizer assim, um pouco mais reducionista, né, em falar ausência de doença, né? Mas o que mais eu preciso ter, não é somente isso, né, quando eu falo na própria questão saúde, né? Então, pensando em promover a saúde, né, são, digamos assim, dois pilares, né, que nós temos que ter como base, né, um que está relacionado aos nossos comportamentos, das ações do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia, do que nós fazemos, e a outra tem relação, né, de como nós vivemos. Aí vem a própria circunstância, né, do ambiente, né, e o meio ambiente onde nós estamos inseridos. Tudo isso vai fazer com que nós tenhamos um grande impacto, né, na nossa vida e, consequentemente, também na nossa saúde. Então, hoje, né, o indivíduo ele pode conviver bem com alguma doença, como diabetes e hipertensão, obviamente, né, que nós precisamos ter total controle de como está essa doença, né? Então, a maioria hoje das pessoas, hoje pelo estilo de vida, por uma vida muito mais moderna, né, nem sempre a gente leva uma alimentação adequada, altos níveis de estresse, ausência às vezes de atividade física, faz com que nós não tenhamos, né, um ponto de equilíbrio aí, e isso, consequentemente, surgem as doenças, né. Então, o que mais hoje nós temos no nosso território nacional, podemos dizer que é doenças crônicas, né, como diabetes e hipertensão, né. Então, mais ou menos aí 10% da população brasileira hoje tem esse tipo de doença. E ela pode levar uma vida normal, né?
Não é uma doença, mas é uma condição crônica, eu incluiria a questão da obesidade, que também é um fator de risco para várias outras doenças, né? Que eu acho que são bem importantes da gente também estar colocando, além de ser não do tabagismo e o uso abusivo de álcools e drogas, né? Incluindo aí essas questões. Mas daí, professor Cristiano, alguém está lá nos assistindo, fala assim, ai, é tão bonito que vocês falam, que é tão legal, que é tão bacana, ai, é a ausência de doença, mas e daí? Como que a gente faz? Como que a gente promove? Como a gente pode ter uma alimentação saudável? Né? Como que a gente pode ter uma vida sem estresse? Como que a gente pode ter todas essas condições? Gente, tudo isso é adaptável à vida de cada um. Porque cada um, cada família, cada núcleo, né, cada rede comunitária da qual você pertence, tem algumas condições que você terá que adaptar para fazer toda essa promoção da saúde para a qualidade de vida. Então, se você tem a oportunidade de fazer atividade física, pelo menos 30 minutos diários, né, ou dentro do seu apartamento, ou andando na rua, ou andando de bicicleta, ou fazendo spinning, né, tendo uma bicicleta em casa, ou mesmo fazendo, hoje em dia tem milhões de oportunidades, né, a pandemia trouxe essa democratização da atividade física de ser feita em casa, de como ela pode ser feita em casa de maneira correta. Agora, se você não consegue fazer sozinho, se você não tem, então você procure uma atividade física numa academia, buscando todas as orientações, né? Porque estamos ainda na pandemia. Então, você tem que adaptar, não é mesmo, professor Cristiano? E outra coisa, isso, de alimentação saudável. Gente, alimentação saudável não é um bicho de sete cabeças que tem que ter um cardápio mirabolante. É comer bem, comer com todas as cores, comer arroz, feijão pelo menos 5 dias por semana, comer alimentos in natura, verduras, frutas ou minimamente processados, né? É não comer alimentos ultraprocessados. Hoje é o tipo. E como nós estamos na pandemia, né, professor Cristiano? Professor Cristiano gosta de cozinhar, que eu sei que de vez em quando eu vejo umas fotinhas bonitas lá de comida boa. E aí, professor, depois da pandemia, passou a cozinhar mais em casa?
Com certeza, né? A gente acaba mudando um pouco desses hábitos, né? Então, quando a gente está trabalhando fora de casa, né, nos estabelecimentos aí, nas instituições de saúde ou outros cenários, a gente tem muito fácil a questão da alimentação, né? Eu saio do meu trabalho, eu atravesso a rua, a gente já tem um restaurante, né? E nem sempre eu tenho uma comida um pouco adequada, ou seja, às vezes eu tenho até muitas opções ali, o olho bateu e dá aquela vontade de fazer um prato ali que acaba não sendo, de certa forma, né, tão saudável. Então, o hábito de cozinhar em casa na pandemia realmente acaba mudando e nos ajudando aí para trazer um pouquinho mais de qualidade, né, de vida nesse sentido, né? Então, se passa a selecionar um pouco mais, passa a selecionar muito mais, né, os seus alimentos aí que você coloca dentro do seu prato aí para sua alimentação no dia a dia. Até aproveitando que a professora Ivana comentou um pouco aí sobre atividade física, vários tutoriais no YouTube você pode encontrar também aí de como se exercitar, de alguma atividade. Então, tem várias aulas aí que não necessitam apoio de equipamentos, né? Elas estão mais relacionadas também com o movimento, né? Então, muitos profissionais de educação física gravaram alguns vídeos e disponibilizam também no YouTube. É só dar um Google lá e fazer uma busca aí que existe sim alternativas para exercitar-se e sem sair de casa, né? Com toda a segurança. Queria aproveitar aqui e fazer um parênteses, né? Quando a gente fala muito dessa questão da promoção da saúde, né? Então, ou seja, todos nós para ter promoção da saúde, no momento em que nós somos educados, nós precisamos ter um papel ativo, né? Então, ou seja, nós devemos assumir o controle das condições que afetam a nossa saúde. Então, eu, indivíduo, eu, Cristiano, preciso assumir o meu autocontrole para que eu possa também decidir e mudar também os meus hábitos e, com certeza, trabalhar um pouco mais essa questão da promoção da saúde, né? Então, tem vários estudos hoje que acabam apontando, né, uma melhoria da qualidade de vida quando o indivíduo tem maior decisões e controle, né, sobre as suas tomadas de decisões, consequentemente também acabam levando, né, uma vida muito mais saudável, né? Então, nesse sentido, a gente tem, né, esse fortalecimento aí por parte do indivíduo para que as medidas, né, sejam mais assertivas. Então, acaba ajudando um pouco mais as pessoas como uma ferramenta, uma escolha aí na própria tomada de decisão. Importante lembrar...
Deixa eu só complementar essa parte, que também eu acho que tem o papel das instituições, né, empregadoras, do poder público, de tornar as escolhas mais saudáveis. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Vamos pensar numa escola, por exemplo, e você fala para a criança que ela não pode comer comida ultraprocessada, que ela não pode, né, fazer, tem que ter uma alimentação saudável no lanche, mas na cantina da escola só tem alimentos, vamos dizer, não saudáveis, alimentos ultraprocessados, cheios de carboidratos. E aí, como que você vai tornar a escolha da criança a escolha mais saudável? Ou mesmo numa empresa que fornece alimentação comunitária, ela também tem que proporcionar as escolhas mais saudáveis, ela tem que disponibilizar, né, ali no bandejão, vamos dizer assim, as possibilidades de escolhas saudáveis, de frutas, de verduras, de legumes, né, de arroz, de feijão, da própria carne também, né, para quem tem, que não é vegetariano ou vegano, mas tem que ter essas possibilidades nutricionais tornar essas escolhas mais saudáveis, né? Porque também não adianta a pessoa tomar essa decisão para si e nos locais onde ela trabalha, onde ela estuda, onde ela frequenta, isso não ocorre. O professor Cristiano Caveão trabalhou um bom tempo com portadores de diabetes e sabe muito bem, se não houver uma rede comunitária familiar que acolha e que possibilite as escolhas alimentares mais, né, saudáveis e às vezes necessárias para o controle da diabetes, isso não ocorre. Então, tem que ter isto também, tem que ter este apoio dos locais, das cidades. A gente fala em atividade física, né? Falei aqui de você poder caminhar na rua, mas se a rua não tiver, se for a rua escura, se não tiver segurança, como é que você vai andar na rua? Então, nós também temos que exigir das nossas cidades, temos que exigir, né, dos locais aonde a gente está, essa questão das escolhas saudáveis, a possibilidade de você levar uma marmita, de você esquentar uma marmita, a questão, né, de proibir, que já está em lei, mas sempre é bom avisar, de proibir a questão de fumar, né, de tabagistas, para que o ambiente de trabalho não se contamine por isso. Então, nós temos as escolhas, elas devem ocorrer, mas também elas devem ser apoiadas, não é verdade, professor Cristiano?
E temos também, agora que a professora Ivana tocou nesse assunto, em relação ao local de trabalho, né, então a promoção de saúde, ela também deve acontecer nos espaços onde o indivíduo está inserido, ou seja, no seu próprio local aí de trabalho. Cada vez mais as empresas pensam nessa questão da qualidade de vida dos seus trabalhadores, né? Então, hoje, nós temos as empresas e as organizações que acabam proporcionando espaços e ambientes, né, para o colaborador fazer a sua refeição, um espaço de descompressão, um espaço de descanso aí, para que haja também uma
pra
saúde
tomar um
mental
solzinho,
e física, né?
É, é para tomar um solzinho, que vitamina D e solzinho sempre é bom, né?
É, e se nós pensarmos assim, quando a empresa tem um indivíduo que está com uma boa qualidade de vida, que a empresa também pôde promover um pouco mais da sua saúde no espaço de trabalho, obviamente esse colaborador vai render muito mais, né? Então ele vai estar, ele vai ter um resultado, um desempenho muito maior hoje para o seu empregador, né? Então hoje, os próprios espaços e ambientes de trabalho, o mundo do trabalho acaba sofreu, né, uma certa transformação aí para que haja também, né? As empresas, existem alguns programas, né? Então, vou até citar um exemplo, né? Ginástica laboral, né? Então, ou seja, nós estamos também trabalhando, de certa forma, com a prevenção de saúde aí, aparecimento de doenças quando as empresas têm esse programa, né, de ginástica laboral. A questão da flexibilização, né, de horários de trabalho, agora, né, o próprio teletrabalho traz maiores possibilidades também de qualidade de vida, né? Então, ou seja, existem várias ações que as empresas adotaram no passado e adotam de forma contínua, né, para ajudar isso também na própria saúde do seu trabalhador. Além dessas questões de ergonomia, vem as questões de instalações, do próprio espaço físico, da condição aí de trabalho, né, então estímulo à prática de atividade física, né, então são algumas ações aí que a gente acaba vendo no mundo corporativo aí, que é a própria promoção da saúde que a gente tem no local de trabalho. Mas não é, né, professora Ivana, só uma ação coletiva, né? Então, às vezes a gente precisa de algumas, sim, ações individuais aí para atingir alguns pontos específicos, né? Então,
a pessoa tem que interiorizar para ela que ela também tem essa responsabilidade individual consigo e com aqueles com quem ela convive, né? É o exemplo para o filho, é o exemplo até para os pais, né? Que às vezes, muitas vezes, não tem essa percepção, né? Os pais mais velhos. Então, cada um também tem que ver a sua necessidade, a sua condição, os espaços aonde pode fazer essas atividades físicas, como fazer essa questão da alimentação saudável. Então, tudo isso é uma decisão também individual, porém, ela também é coletiva, porque se você trabalha num lugar em que, né, as pessoas têm essa sensação de qualidade de vida, que fazem promoção de saúde, também a coletividade é melhor, né? Ela se torna melhor. A gente vê o quanto a atitude, a decisão individual, ela pode impactar numa decisão, num bem coletivo, né? Mesmo lá, você vai num parque, mas aí você deixa toda a tua sujeira lá no parque, você não junta o cocô do cachorro, você deixa uma pilha de sujeira lá. Ah, mas eu tô escolhendo um estilo de vida bem saudável, fui lá caminhar no parque, comi uma comida bem saudável no parque, mas você deixou todinha a sua sujeira lá no parque. Então, isto não é qualidade de vida, gente. Como o professor Cristiano falou, as decisões individuais também impactam nas decisões coletivas e na coletividade. E só se tem qualidade de vida, não se tem qualidade de vida individual. A qualidade de vida, ela é muito mais coletiva do que individual. Não é mesmo, professor Cristiano?
É, e até quando eu comentei lá no início aqui da nossa live, né, então, que a qualidade de vida, ela tem relação também com o ambiente ao qual o indivíduo está inserido. Então, se eu proporciono naquele momento uma qualidade de vida para mim, eu estou, em algumas situações, não proporcionando qualidade de vida para os demais. E aquela ação aí que a professora Ivana até citou, por exemplo, de deixar lixo no parque, ela pode me prejudicar também no futuro, né? Então, pense de certa forma aí muito consciente. pensando aqui um ponto bem interessante, né? As ações, quando elas são coletivas, é muito mais fácil de eu me inserir, porque eu tenho um estímulo dos demais que estão ao meu redor. Em algumas situações, a ação mais individualizada, ela se torna, às vezes, um pouquinho mais, digamos, preguiçosa, né? Então, tô sozinho, não vou fazer, eu preciso de um estímulo, né? Então, pode buscar apoio, né, hoje, das próprias redes sociais, de grupos de WhatsApp, né? Então, tem vários grupos também na rede social, ou também por meio do WhatsApp, que acabam estimulando e ajudando aí essa participação de forma coletiva, né? Então, buscar os resultados coletivamente aí, né? Então, pense na seguinte coisa, né? Hoje, quando eu falo na promoção da saúde, ela está nas mãos de cada um de nós, mas cabe a nós tomar as decisões aí de forma diária para influenciar na nossa saúde e bem-estar. Não somente na nossa saúde, mas também na saúde de todo o coletivo, das pessoas que estão, né, ao nosso redor aí também. Então, não posso pensar somente na individualidade, mas em todo o coletivo.
Eu queria que o pessoal que está aí nos assistindo, alguém aí mudou alguma coisa, né? Vamos dizer...
Exatamente, né? Comenta aqui.
E comenta,
né? Mandar boa tarde para todo mundo. E comente, manda perguntas, fale que é interessante.
Você mudou alguma coisa na sua vida, né? No, assim, depois que nós entramos na pandemia, alguma atividade você mudou? Eu, por exemplo, eu todos os dias, o teletrabalho me possibilitou a fazer exercício físico com mais, faço agora todos os dias 30 minutos, todos os dias, inclusive sábados e domingos. Eu tiro uma folga na semana. Isso possibilitou que eu, né, não tivesse mais a minha famosa dor nas costas, né, que me persegue há um tempo, né, me sinto, como eu levanto e já faço exercício, parece que eu já... O professor Cristiano também faz de manhã.
Fica quando muito mais disposto, né?
Parece que acorda todas as células, né? Acorda todas as células logo de manhã. Então, alguma coisa. Então, eu falei aqui que eu mudei. O professor Cristiano também não fazia exercício físico todos os dias e agora sei que ele faz todos os dias.
Você acaba, né, colocando, né, numa rotina aí, até porque ajuda você também a administrar o tempo e no regime de teletrabalho a gente acaba pensando assim, antes você tinha um gasto de tempo com o deslocamento para ir até o trabalho e no retorno para casa, então agora você consegue otimizar ainda mais essa questão. Isso. Aí, então são hábitos de vida que a gente também precisa, né? Então, em virtude da pandemia, eu não posso sair de casa, mas eu preciso também fazer alguma coisa para manter a minha qualidade de vida, a saúde física e mental também acaba sendo bem importante aí. Professora Ivana, vamos levantar aqui uma grande curiosidade, né? A gente fala, pode ser que algumas pessoas que estão nos assistindo aí são tabagistas, né? E sim, hoje, o que a gente pode pensar e fazer e ajudar as pessoas que são tabagistas a modificarem os seus hábitos? Existem programas do próprio Ministério da Saúde que trazem isso como uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida de quem é tabagista, professora?
Tem um programa bem bacana que ele trabalha com as duas vertentes, assim, ele trabalha com o cuidado individual, né, com até reposição, para você ir tirando, repondo, né, a nicotina, tem um tratamento específico que você faz, com medicamentos, né, e também coletivamente, né? Então, você faz também um trabalho em grupo, você participa de grupos que você ali, um apoia o outro, né? Tem vários grupos com essa característica, né? De apoiar esta, né, deixar de ser tabagista. Então, tem realmente um programa bem importante, né? É lógico que agora os grupos não devem estar se reunindo presencialmente, mas provavelmente devem estar se reunindo virtualmente, como nós três estamos aqui nesta mesma sala hoje, né, apresentando para vocês, mas cada um na sua toca, como diz agora na Páscoa, né?
Bem, mas, isso
cada
mesmo,
um
né?
na sua toca. Mas tem um programa, mas assim, hoje em dia, até o Seguro Saúde também tem, sim, programas de tratamento, de apoiamento, então ele vai para as duas vertentes. tem a vertente medicamentosa, que ela é importante nas etapas iniciais, né, para tabagista, para deixar de ser tabagista, e depois também tem esse apoiamento coletivo, né, essa questão de você trabalhar em grupos, né, para se apoiar, para evitar as recaídas. O grande problema são as recaídas, né? Então, esse em qualquer, porque as recaídas, até para alcoolismo também, como tem os alcoólicos anônimos, que são grupos de autoajuda, né, que trabalham coletivamente para apoiamento das pessoas que decidem parar de beber, né, de fazer uso abusivo de álcool ou de drogas, né. Então, é super importante esses tipos de grupos, porque você também você se enxerga no outro, né, e
encontra
também
apoio, né, no coletivo.
Exatamente, encontra apoio no coletivo. Então, tem realmente um trabalho, e hoje em dia, até as próprias empresas, né, têm feito trabalhos também de apoiar a questão de tabagista, né, até a própria empresa, não só o seguro de saúde ou o Sistema Único de Saúde. Isso já está, eu acho que foi uma das grandes conquistas da promoção da saúde, foi a questão da mudança do perfil do que a sociedade entende em relação ao tabagismo, que hoje você né, não consegue mais visualizar um ambiente fechado com alguém fumando dentro, né? Não se concebe, sim, não se aceita mais esse tipo de comportamento. E não é não porque virou lei, não é só porque virou lei, mas porque também hoje as pessoas compreendem que isso faz mal para a saúde, faz mal para as outras pessoas que estão dentro daquele ambiente, né?
Não é saudável, né, professor?
Exatamente. Ivana. Foram ações de promoção de saúde muito eficazes, né? Porque eu acho que é uma coisa de sucesso. Talvez nós devêssemos ter tido essas mesmas estratégias para outros campos, como a questão da atividade física, da alimentação saudável, né? Que talvez as pessoas também estivessem aderido mais a essas outras ações de promoção de saúde para tirar fatores de risco para as condições crônicas. Então, mas assim, aí, você não me disse, né? Você que está aí assistindo, não me disse. Você não mudou nada, 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 nada? Nossa, gente! O mundo
alguma
mudou!
Alguma coisa mudou, né?
E que planeta? E você, Bárbara, você mudou alguma coisa?
Eu mudei isso do hábito de cozinhar, né? Porque antes, até quando a gente trabalhava presencial, era todo dia só restaurante, né? Daí é aquilo, né? Algumas habilidades a mais, né? Na cozinha, essas coisas assim. Até começar a comer mais fruta, mais verdura, foi meio que automático com isso de estar trabalhando em casa. Tô tentando, né, fazer isso do exercício físico também, né? Tem mais, assim? Mas até ontem tentei voltar a dar uma caminhadinha, né? Mas a gente vai tentando e é muito interessante, né? Principalmente, como vocês falaram, isso da saúde física, que ela ajuda na saúde emocional também, principalmente nesse momento que a gente tá, né? Onde ela tem que ficar em casa, não sabe exatamente quando isso vai passar, nem sabe que o emocional afeta o corpo e tudo isso, né, professores?
É, com certeza,
exatamente,
né? Então, são pequenas modificações que a gente acaba fazendo, é importante que essas modificações elas permaneçam, né? Então, quando adquiro um hábito saudável, eu não vou deixá-lo de lado, vou colocá-lo em prática sempre, né? Então, é um dos pontos principais aí para a gente trabalhar também com promoção, prevenção aí da saúde. Aqui a Tânia comentou que a alimentação mudou, né? A Grazi até falou que se preocupa com o aumento do uso do narguilé, né, pelos jovens. Então, ou seja, a gente pode fazer modificações aí dentro do nosso contexto aí para que eu tenha também uma qualidade de vida e esteja inserido também dentro de um ambiente aí muito saudável, né? Então, se eu pratico alguma coisa, atividade física, alimentação, sono, redução do estresse, com certeza, né, isso vai ser muito benéfico. Pode ser em algumas situações que elas demorem para apresentar um resultado, né? Então, vamos supor que eu tenho alguma alteração glicêmica e comecei a praticar atividade física hoje. Não é amanhã que a minha alteração glicêmica, né, ela vai voltar ao normal, né? Então, eu sempre tenho que pensar planejando aí um prazo um pouco maior, né? Então, as modificações do meu hábito de vida hoje, vamos supor aqui, ó, 6 de abril de 2021, aqui daqui um ano, dois anos, eu posso colher bons frutos aí em relação, né, a aparecimento aí de doenças, né? Então, eu tenho que pensar no meu hoje e começar a partir de agora, né, a promover hábitos de vida aí um pouco mais saudável, né? Então, seja dentro de casa, no ambiente de trabalho, né? Isso acaba sendo bem importante.
Mas, professor Cristiano, o professor Cristiano disse que ia fazer um convite para todo mundo.
Legal.
Não, só antes do professor Cristiano fazer o convite, eu quero dizer que amanhã, dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. Você, né, como todo dia que é comemorativo a uma atividade dessas, né, você amanhã reflita quais foram as suas mudanças, né, para mudar a qualidade de vida, para melhorar a sua saúde, e quais delas você pode modificar. Faça um bilhetinho para você, sabe? Pega uma caixinha, faça um bilhete para você, o que você quer para dar, como o professor Cristiano falou, o que você mudou, e daqui um ano você abre essa caixinha. No dia 7 de abril do ano que vem, você verá o que mudou na tua vida e você verá as coisas que você mudou. Mas faz o convite aí,
vamos,
professor.
Vamos lá, já estamos aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Falando em saúde, quero convidar todos aí para participar da nossa segunda maratona de saúde, promovida pela nossa escola, né? Escola Superior de Saúde, Biociências, Meio Ambiente e Humanidades aqui da Uninter. E esse ano nós teremos o seguinte tema, né? Pandemia, tendências e aprendizados. Anote aí na agenda, 30 de abril, iniciando às 9 horas da manhã e termina às 10 da noite. Aí são várias palestras, uma na sequência da outra, aí com temática muito bacana para discussão. A Bárbara até já colocou o link aí de inscrição, né? Então faça a inscrição, tem certificado, participe prestigiando todas as palestras e também fazendo as perguntas aí das dúvidas em relação aos temas. Nesse link vocês podem acompanhar também a programação completa aí dos eventos. Aproveite e divulguem, né, para as pessoas, para poderem participar aí da nossa segunda maratona de saúde.
Isso mesmo, participa. Maravilhoso.
Eu vou participar, eu tenho certeza que eu vou lá, eu vou participar, porque eu adoro ver, é sempre bom aprender com quem sabe o que está falando, né? E maestria para poder falar das coisas. Professores, chegamos aqui no finalzinho do nosso programa. Como eu falei aqui no início, é sempre um prazer tê-los aqui. É uma delícia, o tempo voa aqui, passa muito rápido quando vocês estão com a gente. Muito obrigada, Ivana, muito obrigado, Cristiano.
Obrigada,
Até Bárbara. Mais.
Obrigada,
tchau, tchau, gente,
Cristiano.
E se cuidem.
Se cuidem.
Exatamente isso, gente. Se cuidem. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.